E aí, gente, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tranquilo? Estamos aqui de volta no nosso podcast semanal. E hoje a gente vai conversar sobre o quê exatamente, dona Lívia Andrade?
Olá, foi você que escolheu dessa
Oi,
vez.
Lívia, tudo
Alice
bem?
no País das Maravilhas, um livro, mas também tem vários filmes, animação,
Várias interpretações, né?
várias
Você sabe que uma coisa que me
interpretações.
chama atenção em Alice é que cada um conta uma história diferente sobre
É.
Alice, né?
Não, eu fiquei vendo várias resenhas na internet, tem de tudo. Aí falam que o autor, como era um matemático, aí ficam buscando soluções matemáticas, aí tem lições de vida, tem de tudo um pouco dentro do livro.
Quem era o autor desse livro?
É, o Lewis Carroll, mas é um pseudônimo, né, do Charles Ludwig Donson.
É. É, isso em toda a resenha o cara diz. Quer dizer, o cara usou um pseudônimo que não precisava,
Pois é, porque só se fala assim, não, é o pseudônimo de fulano de
né? É.
tal. Então, para que que
Porque
cria um
se ele tivesse
pseudônimo?
vivo hoje aí, ele ia achar engraçado isso, mas é assim, poxa vida, eu escolhi um nome, um pseudônimo para escrever, ele deve ter tido alguma razão para isso,
Eu li alguma
né?
coisa sobre isso, que ele tinha muito medo de publicidade e tal, de como é que poderiam
Eu acho que é
interpretar
muita
e
invenção.
Eu não
Porque ele
sei, o
era um
negócio faz tanto
professor,
tempo.
um gênio com
Tem
20 e
mais de
poucos
150
anos.
anos.
O livro tem 150 anos, mais ou menos, na obra. Ele tinha 20 e poucos anos quando ele era professor de uma universidade, né?
Oxford.
É uma das maiores, uma das melhores universidades do mundo. E essa universidade recebeu um reitor novo. Ele era um diácono também. Ele se recebeu um reitor novo que também era religioso, também é da igreja dele. E esse reitor tinha essas três filhas. Né? E numa viagem, Lewis resolveu conversar com essas meninas. Né? E dali nasceu a história.
A mais novinha se chamava Alice.
E aí ele conta a história e cria esse personagem, Alice, e virou uma história fantástica. Em todas as resenhas que você deve ter ido, que você foi com certeza, né? Deve ter ido, não é dúvida, deve ter ido aqui, é que você deve ter visitado todas. Em todo lugar eles falam sempre as mesmas coisas, né? A mesma história. É que ele construiu essa história, né? É pensando na matemática, é pensando na cabeça das crianças. E, sinceramente, eu li esse livro algumas vezes na minha vida.
Ah, eu vi uma resenha falando assim, gente, todo mundo fica tentando criar várias coisas por trás, mas na
Ele
real ele
só
fez um
escreveu
livro
uma
para
história.
criança, realmente para agradar crianças.
Mas tinha uma noção clara ali sobre a vida de uma criança. Aí você vê a presença da vida da criança em toda a história, né? Primeiro ponto, antes dela começar a perseguir o coelho, né? O coelho surge, tira um relógio, estou atrasado, estou atrasado. Antes dela identificar esse coelho,
Coelhinho de paletó.
ela estava de saco cheio, né? Ouvindo uma professora. E aí ela chama a atenção para o seguinte: poxa, mas que diabo de livro é esse que não tem ilustração, não tem foto, não tem desenho? Isso não é um
Sim.
livro. Primeira coisa interessante, né, na vida de uma criança e que mostra que nós, no século XXI agora, né, nos transformamos também um pouco nisso, né? A internet faz isso com as pessoas não gostam mais de ler, elas gostam de ver figura,
É mais fácil, né? Ver só aquele a imagem ali
né? É
pronta.
fácil para quem vê, né? Mas para quem produz, você que é profissional de comunicação,
Pois
sabe que
é.
não é fácil. Porque você colocar uma foto no ar, uma imagem, né? E essa imagem dizer sozinha tudo aquilo que você quer dizer, é coisa para artista.
Sem
Quem
dúvida.
fazia muito isso, né? Hoje não existe mais jornais, acabaram os jornais, mas quem fazia muito isso era editor de jornal, né? Era você identificar a foto correta para aquilo que você queria dizer. Né? Hoje você está vendo muito isso, né? A foto, você quer esculhambar um político, é uma frase esculhambando e uma foto
Uma
esculhambando.
foto basta, né?
E aí Alice já começa por ali, né? Ela já começa dizendo o seguinte: olha, eu estou entediada desse negócio. Aí é quando ela percebe o coelho. Aí ela sai correndo atrás do coelho, coelho branco.
Cai na toca.
Volto antes para falar sobre Matrix, que Matrix abre assim, Neo, né?
Tem uma referência, né? Neo.
Neo. Eu nunca falo certo de acordo com a Lívia. A Lívia sempre tem a língua. Então, Neo. Lá está escrito Neo. Neo. Neo
Neo,
com
pode ser. Você leu Neo, tá bom.
N-E-O, Neo. Neo, ele aparece ali numa tela dizendo: persigo o coelho, né? Busco o coelho, tal, coelho branco. Mas é ali se sai correndo atrás desse coelho e a história toda vai por ali. E ela vai para a toca do coelho. Então, a primeira lição que fica já na entrada é a seguinte: estou entediada como criança. Essa coisa chata que você chama de aula. Eu prefiro perseguir o coelho. E ela começa também com uma conversa muito interessante com uma gata, né? A gata de Inar, não é isso? Lembra? Que é a gata dela que ela começa a história com a conversa. Ela vai conversando com a gata e quando ela emburaca na toca do coelho, ela chega em frente à toca e diz assim, entro ou não entro? Entro ou não entro? Aí o nosso papo aqui é política, é não é isso? A gente está trazendo isso. Primeiro, hoje, o político que quer fazer comunicação tem que entender que as pessoas estão entediadas de conversa fiada, né? De lições, de coisas bem organizadas.
Vem cá, aí o País das Maravilhas me lembra um pouco Brasília, hein? Não te lembra, não?
Não, posso até ser, mas o País das Maravilhas está em todo canto. Ele está em todo canto.
Mundo das ilusões, fora de um pouco de conexão com o resto.
Eu nem diria, Lívia, que é conexão com o resto. Eu diria conexão com a lógica. O que Lewis faz, ele transforma a lógica, né? Como ele é professor de lógica, ele consegue fazer isso com muita tranquilidade, né? Então, assim, tudo aquilo que é lógico para algumas pessoas, naquele mundo da Alice, não era lógico.
Sim.
Ele tinha uma outra maneira de pensar, né? E uma maneira de pensar que é lógica para aquele mundo.
Sim.
Aí eu prefiro, em vez de falar de Brasília, falar de dois mundos, né? Que a gente vê muito claramente na humanidade. É o mundo das pessoas comuns que vivem as suas vidas e o mundo do político. E esse mundo ele foi construído ao longo do tempo e ele hoje está em colisão com o mundo real. É o momento em que você entra na colisão. Quem fez essa colisão foi a comunicação. Porque antes você tinha o político, ele ficava no escritório dele, na casa dele, e ele só se tornava candidato no momento da eleição.
Na véspera ali da eleição.
É, no momento da eleição, no momento da campanha, né? Aí quando marcava a agenda, aí ele ia para o comício, falava, ali ele era o político. Marcava a agenda, aniversário de Maria, que ele nunca ia, só ia de dois em dois anos ou de quatro em quatro. Aí ele chegava lá, ele
era
o político.
Só em ano eleitoral.
É. Esse mundo irreal do político, que está lá cuidando da vida, está colidindo com o mundo real das pessoas, que é exatamente o que você vê em Alice, né?
Você tem agora uma proximidade absurda por causa da comunicação, né? Que a pessoa está o dia todo na tela, a pessoa, hoje em dia, você pode fotografar tudo, fazer um vídeo com facilidade e tal, então as imagens estão bem mais próximas. Eu acho que o político não consegue mais se transformar naquela imagem que aparece de dois em dois anos. Ele não consegue sustentar aquela imagem. Como você tem essa proximidade, você tem que sustentar aquilo ali por muito mais tempo. E se você é muito diferente da imagem que você está demonstrando, chega um momento que, de fato, colide e as pessoas têm a percepção de que não é bem aquilo que a pessoa se mostrava, né?
Eu costumo dizer sempre que a política se faz com imagem, você não faz com realidade. E tanto mais você fique longe da sua realidade, com a sua imagem, mais risco você corre ou de decepcionar ou de alegrar muito, né? Quer dizer, se você, a sua imagem é ruim, e na realidade você é bom, então as pessoas se maravilham quando conseguem entender a sua realidade.
Sim.
Quando a sua imagem é uma imagem maravilhosa, bonita, né? Dilma Rousseff, a mãe do PAC, etc., quando você se aproxima do espelho, a realidade é outra e você se decepciona. Uma coisa que é interessante no livro da Alice é que tanto no mundo real como no mundo irreal existe uma coisa fundamental na vida do indivíduo, chama-se objetivo. Alice caminha por todos os cantos, ela conhece um monte de gente, animais, plantas, etc., mas o objetivo dela era perseguir o coelho.
Sim.
Coelho branco. Ela queria saber aonde o coelho branco ia chegar. Na política não tem atalho. Quando você pega um atalho, você corre o risco de não chegar no ponto final. A estratégia diz a você isso. Na política não tem atalho. A política você tem que ter um objetivo concreto e perseguir esse objetivo. O objetivo na política é o poder, é o exercício do poder. Que pode ser, pode ter um lado bom, um lado ruim, mas a gente fala mais adiante.
Uhum. Né?
Mas a ideia é, Alice persegue o coelho e o coelho está sempre atrasado, porque ele tem um relógio. É a lógica do ser humano. Né? É o mundo de fora do mundo da Alice, tem um relógio. A gente corre atrás do tempo, o tempo todo, até o fim da vida. Não é isso?
Sim. Uma coisa interessante também da Alice, que logo na entrada ela precisa tomar um líquido para poder crescer, para poder diminuir, para passar pela porta, e ao longo da história inteira ela tem que diminuir e crescer para se adaptar às situações e tal. Eu acho que isso é bacana também para a gente colocar dentro da política, de como às vezes você precisa estar em destaque, dependendo do público que você está, como às vezes você precisa ser mais pés no chão e tal. Eu acho que isso dá para fazer uma referência legal também com o mundo.
É, quando você faz cenário, você tem que analisar isso, né? Mas, novamente, eu não quero fugir disso. Eu não quero fugir disso, né? Novamente, o cenário é o objetivo.
Sim.
Ela diminui, ela aumenta.
Para alcançar, né, o objetivo final
dela.
Para
alcançar o objetivo dela.
Perfeito.
O objetivo dela é o coelho. Por isso que ela tem que entrar na porta, porque ela olha pela fechadura e ela vê que o coelho, né,
está seguindo o caminho.
Está seguindo o caminho e ela corre atrás e vai nisso. Uhum. E para isso, se ela precisa crescer ou precisa diminuir para ter acesso à chave, né, para abrir a porta ou para colocar ordem quando ela começa a receber esculhambação da rainha de copas.
Corta-lhe minha cabeça.
É, aí ela resolve crescer para mostrar a rainha que é muito maior, ela começa a esculhambar a rainha e começa a diminuir de tamanho. E aquilo na política é muito comum,
verdade,
não é?
Verdade, muito, é, legal, não tinha,
Rodrigo,
pensado nisso.
Rodrigo Maia hoje, né, começa, sou eu. Aí o nego está maior do que ele, está botando o dedo na cabeça dele, como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos.
Verdade.
Então, quando você trata essa estratégia para a política e tal, ali se dá uma lição interessante, né? Quer dizer, não é o fato de você estar grande que te dá o direito de tirar satisfação com ninguém, porque vai chegar a hora que essa relação inverte. Na,
perfeito,
política isso é muito comum. Uhum. Aí a gente começa a ver, pela conversa com você, que esse mundo irreal não é tão irreal assim, né? E o gato?
Eu até separei que a gente está falando muito da questão do objetivo, da importância na política de você traçar seu objetivo. E aí eu até separei um trecho do diálogo dela com o gato, que ela pede para o gato para ajudar ela, e ele pergunta assim, mas para onde você quer ir e tal? Ela falou, ah, eu não sei para onde eu quero ir, eu estou meio perdida. E ele falou assim, olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Que é assim, o que adianta você estar fazendo o que você está fazendo se você não sabe aonde você quer chegar, entendeu? É uma lição bacana também.
É uma frase bonita, né? Mas que quando você vai para o campo da realidade, ela passa a ter um outro sentido, quer dizer, ela sabia o que ela queria. Ela estava buscando o coelho branco. Ela só não sabia para onde o coelho foi. Né? Quando o gato dá essa frase, que é uma frase impactante, né? Quem não sabe para onde quer ir, não interessa.
Qualquer
caminho serve. Não, mas ela sabia para onde ela queria ir. Né? Ela queria ir para onde o coelho foi.
Sim.
Só que o gato decidiu em cima de informações que ele tinha, que é também muito comum na política. Né?
É.
Você diz assim, o eleitor tem culpa pelas escolhas que ele faz? Não, ele decidiu com as informações que ele tinha. Se o sistema impede dele ter todas as informações, ele decide com as informações que ele tem.
Lembrei de você, sempre que você recebe alguém para... Uma pessoa que tem interesse em conversar com você de política e tal, quer ser candidato, você sempre pergunta assim, mas você quer vencer essa eleição ou você tem um projeto político e tal? Porque isso muda completamente a história,
totalmente,
né?
Se eu estou perseguindo o coelho ou se eu vou para o desaniversário.
Uhum.
Né? Quer dizer, na política é isso. Eu quero ser candidato a vereador. Então vamos fazer uma campanha para vereador. Se eu não tenho nenhum projeto político, a não ser ser vereador, essa campanha ela é feita de uma maneira. Ela é feita no sentido que se perder, perdi tudo. Acabou, sair disso, vou cuidar da minha vida.
Se o objetivo final era aquele, o que adianta?
É. Mas se o meu objetivo é um projeto político, eu tenho que vencer ou perder a eleição, não fechando as portas para esse projeto.
É um degrau da escada.
É um degrau da escada. Então, eu quero ser presidente da República. Então, vamos trabalhar para você ser presidente da República. Eu não tenho nenhum projeto político. Eu quero ser presidente da República. Então, se eu tiver que matar o presidente que está lá, eu mato. Problema nenhum. Como diz a música do Fred Mercury, bota o revólver na cabeça dele, mamãe, né, matei, um revólver na cabeça dele, não tiro. Mas se há um projeto político, né, onde está inserido o fato de ser presidente da República, ele tem que tomar alguns cuidados. Né?
Separei mais uma frase aqui para você comentar. Ela fala, quando acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mudei muitas vezes desde então.
É próprio da vida do político, né? Quer dizer, eu levantei sabendo o que, que eu ia fazer, né? quem eu sou. E ele começa a se adaptar tanto aos modelos, aos ambientes, às coisas, às pessoas, que ele perde a personalidade original. Isso é muito comum, isso não é... Ah, isso é feio, é amoral ou moral? Não, isso é o real. Juscelino Kubitschek era médico, um belíssimo médico, até que chegou no momento que ele entregou, né, a vestimenta dele. A esposa, Sara, disse assim, daqui para frente eu não vou fazer mais medicina, eu vou fazer política. Ou seja, eu levantei de manhã sabendo quem eu era, já não sei mais quem eu sou. Né? Uhum. Isso é muito comum na vida do ser humano, mas principalmente na política. Né? A política ela dá essa conexão com a sociedade de tal forma que você vai se adaptando. Muita gente usa essa frase para o mal. Né? Ah, eu não tenho personalidade, eu não tenho... Lívia, o ser humano, ele é eu diria um elemento químico. Nós, seres humanos, somos químicos. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em coletividade. E a gente vai se moldando a ordem em que a gente vai se organizando com os outros. Né? Você vai juntando com as pessoas e vai organizando uma nova personalidade. É assim que a humanidade funciona. A sua personalidade se molda num processo de um químico, numa química de relação com os outros. É mais ou menos isso. Mas você não me falou ainda sobre o gato. Você falou sobre a frase do gato. Mas o que você achou daquele gato? Aquele gato tinha que estar ali naquele momento?
Eu acho que é um dos personagens mais fortes do livro. Né? Eu vi os filmes, eu vi tanta animação quando eu era muito pequena, que achei que era uma coisa... Só aquela pegada do paraíso e tal. Não enxerguei com esses olhos todos que a gente está enxergando agora. Mas eu acho que é uma coisa meio enigmática também. No filme, ele... A gente estava até comentando isso, né? No livro você falou que só aparece a boca dele
e o rabo.
E no filme ele aparece, fica transparente e tal. Mas o que você tirou dele, assim? Porque eu não sei se eu enxerguei com os mesmos olhos que você.
É, ele é o... Ele é a consciência...
Ele é o guia ali.
Ele é a consciência da Alice, né? E ele está no contraponto com o Dinah, que não dá para pensar nesse gato sem a Dinah, que é muito essa referência, né? Exupéry faz muito isso também no Pequeno Príncipe. Uhum. Você tem uma referência que te trazem para o seu mundo, né? O gato ali presente levava a Alice de volta para o jardim onde ela estava. O gato é uma figura fenomenal. Se eu pudesse falar de comunicação, só de comunicação, eu usaria só a Rainha de Copas e aquele episódio ali. Hoje, muito mais do que antes. Né? Por quê? Porque é exatamente como a imprensa age na política. Ela primeiro condena, depois ela julga. Né? Você só tem direito de defesa depois do fato. Se torna cada vez mais presente. Né? Então, na política, quem vai fazer política precisa lidar com essa realidade. Eu tenho sempre dito isso. Né? Candidato na política acha que a imprensa tem que ser imparcial. A imprensa não é imparcial.
É um agente político. Claramente.
Então, se eu vou dar uma entrevista para um... Eu sou candidato a governador do Rio de Janeiro. Vou dar uma entrevista para o jornal Globo. Ele é um agente político. Eu tenho que me preparar para responder a ele como agente político. Não vou imaginar que ele venha com imparcialidade. Ele vai entrar na minha sala dizendo o seguinte: olha, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre o senhor ou sobre a senhora. Não, eu já tenho opinião formada e não vou mudar. O seu exercício é informar por meu intermédio a população que essa opinião formada está errada. Mas eu não vou mudar minha opinião. É muito ali a rainha. Já está decidido. Já é assim. E você tem ali uma peça interessante que é o rei. Não é à toa que Lewis construiu ali uma relação em que a rainha é a mulher, né? E o rei, que é o rei, no reinado quem reina é o rei, não é a rainha.
Sim.
Ele ali não é o príncipe, não é o consorte. Ele é totalmente submisso a ela e morre de medo dela, porque a capacidade dela de julgamento é outra. É exatamente a relação entre a imprensa e o político. É a adaptação desse jogo na comunicação. É a condenação prévia pelo ato, pela atitude. É o único momento em que a Alice perde a paciência na relação com a rainha. Ela chega no momento em que ela resolve crescer mais do que a rainha para poder enfrentar a rainha.
Uhum.
Porque o nível de injustiça e tal é enorme. Me lembrou Os Sete de Chicago, que é um livro, um filme que um dia a gente pode trazer aqui no podcast. É o Julgamento dos Sete de Chicago, que também mostra, eu já comentei isso num texto, que mostra exatamente como é que a justiça e a democracia americana evoluíram muito daquele episódio para cá. Mas era a Rainha de Copas. Né? E outra coisa que você vê em Rainha de Copas também é que o jogo vai se adaptando. Quem é dono da carta é a rainha, ela que é dona das cartas. Tanto é que quando ela faz o jogo, as cartas se movimentam no interesse da rainha. Para fazer com que a rainha ganhe e que a Alice perca. Simples assim. Esse é o jogo da política. É assim que a imprensa funciona como agente político. Eu acho que a gente pode ir caminhando para o final, mas eu não queria deixar de falar do desaniversário. Desaniversário é a coisa mais fantástica que tem em Alice. E isso também é muito presente no político, né? O político gosta de comemorar sempre. Tanto é que tem político que inaugura a mesma obra 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Inaugura a obra que não terminou para inaugurar de novo depois que termina, né? Assim é o desaniversário. Quer dizer, eu tenho um aniversário por ano, tenho 365, 364 desaniversários por ano, então eu faço festa todo dia. Esse é o político desconectado da realidade. Assim, você vê que ele inaugura a mesma obra várias vezes. Ele é o cara do desaniversário, o chá das 5. Esse é próprio do político, ele adora essas formalidades, essas coisas, solenidade. Outro dia a gente gravou sobre a inutilidade das solenidades de posse.
Homenagem, solenidades.
As homenagens, solenidade de posse. No Brasil a gente chegou a tal ponto que o sujeito, ele está no cargo, ele é prefeito, aí ele é reeleito, aí ele faz uma posse de novo, como se ele fosse um outro sujeito. Enfim, Alice é isso, né? Alice é uma história fantástica que serve, como essa obra, como outras, serve como lição de estratégia em política. Eu faria um resumo aqui, né? Primeiro, a linguagem. A linguagem da política, ela não pode ser entediante. Hoje você tem a internet que te obriga muito mais a isso, muito mais a imagem do que ao texto. Mas ela não pode ser entediante, porque senão o seu eleitor vai correr atrás de um coelho branco. Segunda grande lição, o objetivo tem que ser perseguido. E a tendência de você fugir para o atalho é sempre muito grande, principalmente para quem tem um projeto político. O sujeito foge para o atalho, ele quer ganhar de qualquer maneira.
Ele quer ganhar com velocidade, né? Ele não quer construir, né? Construir dá trabalho.
Segundo, adaptação. O seu tamanho tem que se adaptar ao ambiente, porque a Alice não conseguia isso. A Alice, ou ela crescia demais ou crescia de menos. O político ele tem que saber que o tamanho dele tem que ser o tamanho do ambiente aonde ele age. Senão, ele tem que ter uma pedra para rodar na cabeça do gigante. Outra grande questão, outra grande lição disso é a maneira com que você lida com a imprensa, porque ela corta a cabeça, ela não julga, ela não tem sentença. Não adianta você querer se defender. Isso é uma coisa que eu falo muito com os candidatos com quem a gente trabalha. Não vá para a defensiva, porque a condenação já está feita. Você tem que fazer o jogo ofensivo sempre. Esse já foi julgado no primeiro momento.
Entender que o objetivo, na verdade, é você falar com quem está na ponta, né? Não falar com aquela pessoa que está
ali. E para não te cortar a cabeça, você tem que ser maior do que ela, do que a imprensa. E ser maior do que a imprensa é a imagem. Você tem que ter... A sua imagem tem que ser tal que a imprensa não consiga te enfrentar no ambiente. E outra coisa, um recado muito claro, que não fiquem só na resenha, né? Mas que todo mundo leia a obra, porque a obra ela é fantástica. Cada passagem, cada linha, cada momento de Alice é um fantástico. E a gente pode depois, no futuro, trazer aqui a Alice do Espelho. Uma outra coisa que talvez interesse mais.
Eu gostei dessa ideia, hein?
Até a próxima.
Lembrando que o podcast fica no Spotify, mas também fica no site aqui, Tudo é Política. Para quem quiser acessar, até todos os outros episódios estão lá na playlist.
Ok, até a próxima, Lívia. Até a próxima, Rafael.